Nós estamos falando sobre os 10 testes que Abraão passou. E o primeiro dos 10 testes, segundo o que o Bartenura nos mencionou, é o teste de Ur-Kasdim, a fornalha. Fornalha que Abraão foi jogado dentro da fornalha e saiu vivo. Saiu vivo é o milagre da história. O teste mesmo foi o fato dele se jogar dentro da fornalha. Se jogou dentro da fornalha porque ele não queria renegar Deus. Nós vimos que o Maimônides, o Rambam, diz que esse não faz parte dos 10 testes. Por quê? Porque 10 testes é só o que está escrito claramente na Torá escrita. O que está mencionado nos Midrashim não é contabilizado nos 10 testes. Esse teste de Ur-Kasdim, teste que Abraão foi jogado na fornalha, é um teste que os Midrashim contam detalhadamente o que aconteceu. Mas na Torá escrita tem apenas dicas desse acontecimento. Onde, no pacto dentre as partes, Brit Ben Avetarim, Deus fala para Abraão: Ani Hashem Asherot Seiticha Me Ur-Kasdim. Eu sou Deus que te tirei de Ur-Kasdim. Você precisava de uma ajuda especial para você sair de Ur-Kasdim. Qual é a ajuda? Não tinha nada de difícil de sair de Ur-Kasdim. Era só pegar as malinhas e andar. Sair de Ur-Kasdim significa sair da fornalha na qual Abraão foi jogado. Da mesma forma, no livro de Nehemias, um versículo que se fala de manhã cedo, antes do Adiashir, Atahu Hashem HaElokim, você é Deus, Asher Baharda Be'Avram, que escolheu Avram, Vehotzeitom Ur-Kasdim, e tirou ele de Ur-Kasdim, Santa chamou Abraham e deu a ele o nome de Abraham. De novo, mencionando o tirar de Ur-Kasdim, foi tirar da fornalha vivo. O próprio Abraham Avinu menciona, no meio de uma frase dele, sobre Ur-Kasdim. Quando ele diz, Ve'anohi afar va'efer, ele diz, eu sou pó e cinzas. Dizem nossos mestres o que Abraham quis dizer com essa frase? Abraham veio e disse, se não fosse a ajuda de Deus, eu já teria virado faz tempo pó. Eu teria virado pó por intermédio dos 4 reis que lutaram contra mim. E eu teria virado éfer, cinzas, pelo Nimrod que me jogou no fogo. Muito interessante. Nós estamos falando de um teste tão forte. Abraham está pronto a se jogar dentro da fornalha e se jogar pela fé pura em Deus. Uma fé que ninguém ensinou ao Abraham. Abraham mesmo é que foi atrás e descobriu e pesquisou e começou a chegar à conclusão que tem um Criador desse universo. E ele estava tão certo disso que ele estava pronto a se jogar numa fornalha para provar isso. Por que que esse teste, que parece para nós algo tão elevado, tão grandioso, não tem uma menção clara na Torá escrita? Tem apenas indicado, nesses versículos que nós mencionamos agora, mas não tem algo claro e nítido sobre esse grande teste, para nós é uma coisa tão grandiosa. Enquanto que outros testes que Abraão passou, que eram testes em vida, testes que não envolviam um perigo de vida, a Torá elabora com tantos detalhes. Por exemplo, Lech Lecha. O teste que Deus falou para ele sair da casa dos pais, sair da terra onde ele nasceu. Ir para um lugar que eu vou te indicar. Ir para um lugar que eu vou te indicar significa que você vai ir para um lugar que você não sabe para onde está indo. Não tem um perigo. Apesar disso, a Torá conta tão detalhadamente sobre todo o trajeto e tudo como Abraão foi e saiu e foi. Por que tudo isso? Nós podemos responder segundo o versículo que está escrito no Tehilim 24, Mi'ale Behar Hashem. Quem é que vai subir no monte de Deus? o miyakum bimkom kocho, e quem vai se manter no lugar sagrado. Existem duas coisas. É muito fácil miyale da harashem. Não é tão fácil assim subir uma montanha. Não é. Mas a parte mais difícil é se manter no cume. Uma pessoa que se empolga num determinado momento com algo divino, com algo espiritual, e se eleva de repente, é uma coisa que acontece. Não é algo fácil, mas é uma coisa que acontece com muito mais facilidade. Agora, uma vez já lá em cima, se manter ali em cima, isso já é mais difícil. Todo mundo tem aquele momento que ele está pronto a entregar a sua vida. A história do nosso povo nos demonstra quantas pessoas se jogaram em fornalhas ou de outras formas foram mortas simplesmente pela fé em Deus. Nós até mencionamos essas pessoas nas nossas preces, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Asteleman ba'eva'ei shuvamai malkidu shemecha. Faça em favor das pessoas que se jogaram no fogo e na água para santificar o seu nome. De fato, é algo extremamente grandioso. Uma pessoa que se eleva e está pronta a entregar a sua vida. Mas isso tudo é um momento. É rápido. Se manter num estado de empolgação é muito mais difícil. Só se a pessoa se esforça bastante, ele consegue se manter. Olha só um exemplo básico. Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que as pessoas têm a mitzvah de jejuar. Precisa rezar. E tem muito mais pessoas guardando Yom Kippur do que Shabbat. Shabbat é mais rigoroso do que Yom Kippur. Shabbat não tem que ficar o dia inteiro rezando. Shabbat não precisa jejuar, muito pelo contrário, tem mitzvah, comer, cantar, se alegrar. E mesmo assim, Yom Kippur, tem muito mais gente que guarda do que Shabbat. Por quê? Yom Kippur é mais difícil do que Shabbat. E a resposta é, porque é uma vez por ano. Shabbat você tem 50 e poucas vezes por ano. Enquanto que Yom Kippur, uma vez por ano. Chegar a um cume uma vez por ano é mais fácil. Toda semana tem que chegar, as pessoas precisam ter uma força muito maior para se manter nesse nível espiritual. Mesma coisa com Tfilim. Tfilim, tem pessoas que viajam até Israel, até Yerushalayim, para fazer o bar mitzvah do filho no Kotel. Ele coloca o Tfilim no Kotel e todo aquele negócio. Poucos dias depois, o tefilim está lá na gaveta, ninguém olha mais para ele, não põe, não nada. O que aconteceu? Aquela empolgação momentânea chegou a um cume. Mas se manter ali é difícil. Não é todo mundo que consegue. A sabedoria é a pessoa se manter firme, sempre empolgado com a mitzvah que ele está fazendo. E assim, três tefilot por dia, tantas vezes, eles fazem uma tefilá como se deve, leitura do Shema, Netilat Yadayim, Birkat Hamazon, Shabbat, Tefilin. Avraham Avinu é o símbolo da fé. Avraham Avinu é o símbolo da auto-entrega, do auto-sacrifício. Ele estava preparado e pronto a se entregar a Deus todos os dias. Para Avraham Avinu, se jogar numa fornalha uma vez na vida, não era o teste mais difícil que ele passou. Esse era um teste de um momento. Mas, no entanto, o teste de Lech Lechá, O teste dele sair da casa da onde ele nasceu e agora viver fora de casa, dia após dia. Isso é um teste de verdade para Abraão. Esse é um teste elevado, é se manter firme nas alturas. Da mesma forma, sobre Akeidat Yitzhak. Porque Akeidat Yitzhak é chamado do teste tão gigantesco que tem. É o 10º teste de Abraão. Olha que engraçado. É chamado de Akeidat Yitzhak. Yitzhak foi levado para o altar. E o teste é o grande teste de Abraão e o teste de Yitzhak. Por que esse teste é considerado o teste de Abraão, primeiro, e não Ur Kasdim, quando Abraão foi jogado na fornalha? Segundo lugar, por que é chamado do teste de Abraão? E não é chamado também de teste de Yitzhak? E a explicação é a mesma. Para o Yitzhak, era um teste gigantesco. Mas era um momento. Um segundo que o sujeito está pronto a entregar a sua alma, acabou. Agora pensa para Abraão Avinu. Abraão levar o seu filho querido e voltar sem o seu filho e viver mais longos anos de vida. No caso, seriam mais 40 anos. 47 anos. Não, 40 anos. Mais 40 anos. Abraão viveria mais 40 anos sem o filho dele. Esse é um teste grande. Esse é um teste muito maior, porque é um teste de vivência dia após dia, não de um momento. Quem consegue subir o monte de Deus é um teste. Mas maior ainda é o teste, o Mia Kumbim, como Kuchok, quem consegue se manter lá em cima. Quem consegue não ter um auto-sacrifício de se matar, mas sim um auto-sacrifício de viver. Viver santificando o nome de Deus é algo mais difícil e mais elevado.